E pensando sobre esse tema tão único, né? Eu achei, quando veio a ideia, ainda mais com essa arte tão bonita, tudo pelo rei, tudo pelo reino, eu realmente eu vibrei quando eu vi essa arte dessa série de mensagens. E aí, pensando um pouco, me preparando para essa mensagem dessa manhã, eu pensei, tudo pelo rei, tudo pelo reino. Será? Já me veio essa pergunta, porque tudo é muita coisa, né? Nada está escrito lá no dicionário que é uma palavra que não que significa coisa alguma, nada, coisa alguma. Tudo é tudo. E aí tudo pelo rei, tudo pelo reino. Pelo rei, pelo reino é isso que o pastor Billy falou agora. A gente investe às vezes e às vezes a gente não vai ver. É, uns regam, outros plantam. Outros colhem e a gente não vai ver. E isso faz parte de ser tudo pelo reino. E eu queria, para a gente iniciar aqui, conversar um pouquinho. Hoje é dia 16 de outubro de 2022. Vamos conversar? Queria compartilhar o texto com vocês em Mateus 28, 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 28, 19. Aquele texto bem conhecido pela gente. Na versão aqui da nossa igreja está na NVI. E está dizendo assim, ó, lá no telão: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã tão agradável que estamos reunidos aqui, ó Deus, como teu corpo, celebrando que o nosso Redentor vive. Celebrando, ó Deus, que pela fé e também pelas nossas obras, tudo aqui é pelo Rei e tudo é pelo Reino. Te agradecemos por essa palavra que é viva e eficaz, que ela possa entrar nos nossos corações, na nossa mente e nos transformar, ó Deus. E que nessa manhã, mais uma vez, pela tua misericórdia, eu possa ser um cano e o Senhor ser a bomba d'água. E que todos nós aqui, ó Deus, possamos ser atingidos pelos rios de águas vivas que vêm de ti. Receba essa oração e esse culto que estamos te prestando. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Quando a gente começa a estudar, a gente se torna um cientista daquilo que a gente está estudando, né? É, qualquer universitário, ele é considerado um cientista. Por exemplo, quem faz direito é um cientista das leis. Falei na oração do Rio de Águas Vivas, já veio a água ungida. Amém. E eu estava pensando um pouco sobre esse ID, porque quando veio esse tema na minha cabeça, tudo pelo rei, tudo pelo reino, primeira coisa que veio esse texto. É, portanto, vão, portanto, ide. E interessante que esse ide que a gente aprende desde sempre lá na IBD, essa ordem, esse imperativo, alguns estudiosos vão dizer que esse ide, esse verbo, ele está, na verdade, no particípio. E alguns ainda vão defender que esse ide seria traduzindo melhor no gerúndio, ou seja, indo. E eu fiquei pensando um pouco dessas duas possibilidades. Ah, mesmo que seja uma ordem para ir, ide, ou que seja no gerúndio, indo. Eu fiquei pensando então, tudo pelo rei, tudo pelo reino. Imagine se tivesse então no gerúndio mesmo, indo. Aí já não seria só uma ordem, seria algo diário. Porque imagina se todos os dias eu e você cumpríssemos o nosso ID no nosso dia a dia. Então, por exemplo, as moças aqui, as mulheres que tiram o dia para ir no salão de beleza, imagina todas as vezes que você fosse fazer a unha e o cabelo, você não tivesse indo lá só para poder fazer a unha e o cabelo. Você estaria indo lá porque você está cumprindo o ID, você está indo. Então, todas as oportunidades se tornam um ID. Ah, eu vou comprar pão hoje. Você não está indo na padaria simplesmente. Você está indo na padaria com uma oportunidade de um campo missionário. Ah, mas você não precisa falar nada. Você não precisa falar lá, Jesus te ama. De repente, naquele dia não é o momento. Mas o teu olhar, o teu sorriso, o teu bom dia bem dado, mesmo com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, você está fazendo o seu ID. Então, no seu trabalho, ah, todo mundo lá no trabalho faz tal coisa, mas você não. Você está sendo o seu ID ali, está fazendo o seu indo. Ah, tem um versículo que eu gosto muito que fala, se eu não me engano é Timóteo, tudo quanto você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Então você imagina tudo, tudo é tudo, tudo pelo rei, tudo pelo reino, tudo. Tudo que você fizer, como se fosse para o Senhor. É claro que aqui existe um público, existe pessoas ali pela internet, a gente tem que tomar cuidado com a fala, com a vestimenta, é claro que a gente respeita mutualmente, mas imagina se não fosse em primeiro lugar a preocupação com vocês, mas fosse com o Espírito Santo de Deus, fosse com o rei. Então tudo tivesse sido feito no ID, como indo. E aí eu entendi que muitas vezes a gente não consegue ir, porque algumas vezes nós fomos rejeitados em alguns momentos. Então, por exemplo, se eu chego aqui e falo, Jean, eu queria entrar na escala do louvor, a Tânia também está ali em cima, eu queria começar a cantar agora. Aí ele, pô, irmão, que maneiro, nunca te vi cantando, canta aí. Aí eu faço aquele reaja que eu fiz para vocês aí, que eu não vou repetir hoje, porque respeito os irmãos, e com todo respeito. Aí ele chega para mim, né, com toda gentileza. Pô, legal, irmão, já pensou em fazer uma aula de canto para aprimorar? Educado, né? Para não falar assim, pô, você é muito ruim. Aí eu, já pensei, irmão. Pô, inclusive aqui a gente vai te ajudar a pagar, irmão. Tão ruim que é que a gente se movimenta, né? Para poder não falar assim, pô, você é muito ruim, não dá não. Mas aí eu fui rejeitado ali. Me senti rejeitado. Falar, caramba, fui rejeitado, não vou poder cantar. E às vezes na nossa vida, a gente é rejeitado. Pelo um pai, uma mãe, um familiar, um cônjuge. Pelas pessoas, pelos amigos, pelos irmãos. E a gente se sente rejeitado e fala assim, agora eu estou rejeitado, eu não posso cumprir mais o meu ID porque eu tenho a rejeição. Mas, e aí vem a palavra e diz, pergunta para a gente, o seu ID é mais importante do que seus planos, do que a sua rejeição? Porque é tudo pelo reino. E a segunda questão que vem para mim aqui em cima desse texto, que eu pensei o seguinte, então, pensando sobre isso, sobre o ID, qual é o tamanho da minha dívida? Interessante, quando a gente vira adulto, querendo ou não, todo adulto tem dívida. Por quê? Paga-se boletos. E boleto você paga hoje, amanhã já começa a vencer o próximo, né? Conta de internet, de luz, de água, vence todo mês, não tem jeito. Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, qual é o tamanho da sua dívida? Uma vez eu ouvi o seguinte, imagina vocês, num domingo como hoje, a gente em casa, e aí um açougueiro bate lá na porta da sua casa. Aí você abre, oi, bom dia, tudo bom? Opa, tudo beleza? Meu nome é Marlon, eu sou aqui o açougueiro fulano de... açougueiro ali da... o açougue bem-estar. E eu vim aqui te dar uma notícia. Aí você, notícia? Pode falar. É que eu vim falar que a tua dívida tá paga lá no açougue. Aí você, pô, mas espera aí, açougue? Eu nem sabia que eu tinha dívida lá no açougue. E aí a pessoa, não, beleza, só para te informar que a tua dívida tá paga e eu vim aqui te informar que tá tudo zerado, pode ficar tranquilo. Aí você, pô, olha só, eu não sabia que eu tinha dívida. Na verdade, eu nem sabia que tinha açougue aqui na esquina. Mas, pô, que bom, você é gente boa. A dívida tá paga, que legal. Ó, já que você é tão gente boa, pagou uma dívida que eu nem sabia que eu tinha, eu vou aparecer lá, de vez em quando. Às vezes, de domingo, a gente faz um churrasquinho aqui em casa e tal, preciso comprar uma carne. Eu até passo lá. E o açougueiro vai embora. Pegando essa historinha para fazer uma analogia pelo reino, já que é tudo por ele, Aí a gente pensa, já foi pago um alto preço. Já está tudo pago, não importa a minha dívida, não importa a sua dívida, não importa o pecado que nós cometemos, já foi pago. E aí a gente pensa assim, ah, já que está pago, eu até posso ir lá domingo de manhã prestar meu culto. Já que está pago, eu até posso ir lá de manhã cantar. Já que está pago, eu vou até lá participar da IBD. Já está pago. Ou, já que está pago, para que que eu vou hoje? Já está pago. Não preciso. Eu vou depois. Tudo pela graça. Tudo pela graça. Quando na verdade é tudo pelo rei, tudo pelo reino. As pessoas... Eu peço até licença aqui para o pastor, para vocês, irmãos, para dizer o seguinte. Nós não vemos aqui, na verdade, Deus. As pessoas entram aqui e elas não veem Deus. Ele não aparece. Mas elas enxergam o Deus que está em mim e o Deus que está em você. E quando o açougueiro chega na tua casa e diz que a dívida está paga, você não precisa se preocupar. Era aí que era para a gente se preocupar. Porque se foi paga uma dívida e eu não sabia nem que existia um açougueiro, que tipo de pequeno Cristo eu estou sendo? E quando a gente olha para essa ordenança ou esse convite de Jesus falando para a gente poder ir, vai. Eu lembro, por exemplo, de um texto interessantíssimo sobre qual é a sua dívida, sobre qual é o tipo de Deus que está em mim, porque para eu ir, eu preciso anunciar um Jesus, um Deus que está em mim, que convive comigo, que é movido pelo Espírito Santo. E eu queria convidar você a ler também outra passagem, 2 Samuel 6, do verso 14 a 16, uma situação que Davi passa com a sua esposa Mical. 2 Samuel 6, verso 14. Está escrito assim, ó. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele... E todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu o quê? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Algumas versões vai dizer que a esposa de Mical o criticou e o desprezou. O que estava acontecendo? Davi estava feliz em prol da Arca da Aliança e começou a dançar. E às vezes, o teu Deus, o teu Jesus está tão exalando, está tão forte, está tão ardente, que você expressa isso. Você está sendo luz, você está sendo sal, amém. Está fazendo indo, como a gente disse aqui no início. E isso começa a incomodar. Incomoda muito, porque... Quando Jesus está tão latente dentro de mim, dentro de você, quem está com pecados não confessados, quem está vivendo uma vida onde a carne está sendo mais alimentada do que o espírito, começa a se incomodar. E Davi estava alegre, feliz. E ali, o Deus dele, dentro dele, exalando, incomodou a sua esposa Mical, que o criticou e o desprezou dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque às vezes você está dançando uma música... Só que quem está vendo você dançar não está ouvindo aquela música. Você está dançando com o teu fone de ouvido, mas a sua canção, a sua música que está ali naquele fone, naquele celular, é de adoração, é de ide. A sua música é o seu particular com o Senhor, é a sua confissão dos seus pecados, é o fariseu que está lá batendo no peito, Senhor... Eu te agradeço porque eu dei os meus dízimos e as minhas ofertas. Eu te agradeço porque eu estou aqui nesse culto. Ó, Senhor, eu sou especial. E você está assim, Pai, me perdoe porque eu não estou fazendo o ID como eu deveria. Pai, me perdoe porque nessa manhã eu reconheço que eu poderia fazer mais. Eu poderia cumprir o meu ID todos os dias, porque se todos os dias é uma página em branco, eu estou mais preocupado em ir trabalhar, pagar as minhas contas, passear, viver, que tudo é importante, isso é muito bom. Mas se a gente vivesse como se essa vida aqui fosse um vestibular para a vida eterna, nós nos preocuparíamos um pouco mais com o ID. E aí por isso é loucura ter uma igreja que se preocupa tanto com o outro. É loucura uma igreja que faz o movimento que nós fizemos no Reaja. Porque é tudo pelo reino. Se vai ter gratidão do outro, tá bom. Se não vai ter, tá bom. Se vão falar o teu nome lá depois, tá bom. Se não vai falar, tá bom também. Porque se eu estou indo, não importa aonde você está indo, você está levando o evangelho. Não importa aonde você está indo, você está levando a cruz. Não importa aonde você está indo, você está levando a palavra, porque nós decidimos permanecer. Nós somos um povo que decidiu permanecer. E aqui nessa situação, Davi, ele estava alegre, ele tinha permanecido na presença do Senhor. Exaltado, gritando, muito feliz. E alguém que não estava mais conectado, dentro da sua casa, dentro do coração, o despreza. E aí isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes, você e eu, estamos ali empolgados, com uma ideia, com uma situação, com um planejamento, vamos fazer, vamos acontecer, e outros, não vai dar certo, não vai vir ninguém, isso aí é doideira, isso é loucura. Foi basicamente assim que começou as cantatas de Natal. Isso é loucura, ninguém faz isso aqui. E virou um marco, virou um marketing, virou um ID, virou um indo de dezembro. E assim foi a vida de Davi. E pensando sobre isso, qual é o tamanho da minha dívida sobre o meu ID? Eu entendi que muitas vezes, meus irmãos, sabe, eu trouxe uma semente. Isso aqui, para quem está de longe e não está conseguindo ver, é uma semente de um pêssego. Gosto bastante de pêssego. E eu fui dar uma lida que o período de safra do pêssego é entre novembro e janeiro. E essa fruta aqui, ela é rica em fibras. Ou seja, ela alimenta aquelas bactérias boas que a gente precisa para o nosso organismo ter uma boa ali, um equilíbrio na flora intestinal, por exemplo. E eu comi esse pêssego e limpei ele aqui, deixei aqui essa semente para poder trazer para vocês aqui. E fiquei pensando, a partir de uma semente dessa, cresce uma árvore. E através de uma árvore, a uma colheita, para que chegasse na minha casa e eu pudesse me alimentar. Eu e você somos uma semente. Mas será que nossa vida está como uma árvore? E aí você poderia se questionar que, ah, mas eu já tenho uma idade avançada, eu já sou idoso, como é que eu vou cumprir o ID agora? Como é que eu vou? Porque realmente aqui, a ordem que Jesus dá, ele não fala de idade, ele não fala do dia, ele só manda ir. E todos nós podemos ir. Se você talvez não tenha facilidade de se locomover fisicamente, você vai através dos seus dízimos e as suas ofertas. Você vai através de um pedido de oração que você vê no grupo da igreja e você para ali, presta atenção e ora. Você vai ligando para alguém, fazendo um vídeo chamada, você vai sem sair do seu lugar hoje com muita facilidade. E a gente olha para tudo isso, a gente olha para o reino, a gente olha para a nossa dívida, a gente olha para a semente, a gente olha para a palavra. E por que que a gente não está indo, irmão? E eu respondo para vocês: Deus nos dá um espírito de intrepidez, de coragem e ousadia. Porque se Deus nos quisesse covarde, Ele não nos daria o Seu Espírito Santo. Se Deus te quisesse covarde, Ele não te daria o seu Espírito Santo. Então você tem o teu talento, você tem seus dons espirituais, você tem suas habilidades, mas está tímido. Eu não estou falando de temperamento, alguém que é mais extrovertido, alguém que é mais na dele. Não, não é isso. Eu estou falando de posicionamento. Eu estou falando de permanecer, porque não tem como. Aquele que permanece conectado com a videira, aquele que permanece se alimentando da Bíblia e oração, a vitamina BO, não tem como ter tempo para ficar criticando. Não tem tempo para poder ficar pisando no calo do outro. Não tem como de ficar de... Ai, tá tudo tão chato. Então vai fazer que ser legal. Vai fazer ser importante. A gente canta há muitos anos Que Minha Vida Cante a Ti. É uma música muito bonita. E tem muitas pessoas. Hoje lá na EBD, o Brian citou uma situação bem interessante, realmente. A gente olha para pessoas viciadas na rua, pessoas que vivem à margem da sociedade, a gente olha e diz, nossa, aquela pessoa suja, ou coitadinho. Só que aquela pessoa ali, aquela criatura ali, é muito amada pelo nosso Pai também. Talvez pela gente, nem tanto. Talvez, infelizmente. Mas pelo nosso Pai é. Só que a gente está tão preocupado em botar dinheiro na poupança, fazer o dinheiro render no CDI, CBI, CDB, tesouro. A gente está tão preocupado em viajar, comer bem, passear e vir aqui bater o nosso ponto. A mensagem de hoje, nessa manhã, é de fato a gente se perguntar, a começar de mim sempre, é tudo pelo Rei mesmo? Quando você vai lá e faz? É tudo pelo reino mesmo? Quando você vai lá e faz? Essa pergunta ficou muito forte para mim, porque eu confesso que muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Mas por que não é se somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Por que não é se estamos aqui anos e anos e anos aprendendo e aprendendo e empreendendo no reino? Por que não é? É a resposta tão simples. Porque nós não permanecemos na videira. João 15 vai falar, Jesus é a videira, eu e vocês somos os ramos. Quem estiver conectado nele ali, no frio, a gente fica aquecido. E a gente também produz muitos frutos, porque nós somos uma sementinha que precisa estar conectada àquela videira para dar fruto. E quando a gente está conectado àquela videira, meus irmãos, com todo respeito, eu não estou preocupado com a sua crítica, se não for para eu melhorar e avançar. Eu não estou preocupado se você vai ficar de cara feia, porque eu digo para você que é a palavra, o que está na palavra. Porque tem tantos lugares pregando só a palavra de incentivo, só pregando coaching, só não pregando. E quando a gente lê a Bíblia eficazmente e fala que, olha, precisamos fazer pelo outro, precisamos orar um pelo outro. E aí essa, como foi feita a oração aqui, essa rixa boba por causa de partido político, por causa de um candidato que eu me identifico mais ou outro, isso ser um motivo da gente ter divisão dentro da igreja. Eu fico imaginando Paulo escrevendo hoje para a igreja de Corinto, Sibiluz, por exemplo. E dizendo assim, olha, meus irmãos, vocês estão fazendo racha na igreja por causa de candidato. Quando, na verdade, cada um faz o que quer, o voto é individual, é a sua liberdade. E você não precisa não gostar mais da cadeira, do meu irmão cadeira, porque ele vota no candidato que eu não voto. Ou eu não voto em ninguém. Eu continuo amando meu irmão, porque ele é um ser individual. Se eu ou ele estamos certo ou não, saberemos na glória. Mas o mais certo de tudo é que tudo tem que ser pelo rei. Tudo precisa ser pelo reino. Qual é o tamanho da sua dívida? Será que hoje eu e você estamos no SPC e Serasa espiritual? Existe uma boa notícia para mim e para você. O preço já foi pago. Você pode dizer aleluia? Amém. Deus seja louvado, o preço já foi pago. Interessante, o seminarista ele gosta de, como eu disse, de pesquisar, né? E eu fui pesquisar, já tem um tempo já, sobre a palavra amém, que a gente fala que assim seja, e de fato é que assim seja, mas eu fui pesquisar uma origem mais aprofundada sobre ela. Amém, ela vem de uma origem hebreia, que vem do hebraico, e ela na verdade é um acróstico que foi criado na época, que significa El, Mele, Neiman. El é Deus, Mele, Rei, Neiman, fiel. Era uma forma deles dizerem em código, porque eles não podiam professar naquela época, dizer o meu rei é fiel. Amém. Que esse, se assim se traduziu, sim, o meu rei é fiel, que assim seja. Então era a forma deles, eles não podiam dizer amém, porque amém, se você reparar, em todas as línguas é amém. Lá no Japão, amém é amém. Amém, é amém. Então eles não podiam dizer amém. Ficaria explícito que eles eram cristãos. Eles estavam sendo perseguidos. Então, Deus, rei fiel, o meu rei é fiel. Era a forma deles dizerem amém, o meu rei é fiel. Amém, tudo pelo rei. Amém, tudo pelo reino. Amém, eu vou avançando. Ah, mas aqui não deu certo. Eu vou avançando. Amém, 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 amém. E eu sigo. E muitas vezes nós dizemos, Senhor, Tu és rei. Ó, Senhor, reina sobre a minha vida. Ó, Pai, nós Te adoramos. Ah, Senhor, usa-me, usa-me, usa-me. Inclusive, fiquei procurando, a irmã Yuzani não está aqui hoje. Já ia, com todo o meu talento, cantar para ela. Yuzani, Senhor. Ainda bem que ela não estava, mas cantei. Deve estar, irmã. Irmã Yuzani, Yuzani. O nome dela, né? Se ela não fosse cristã, não ia ter como. Porque é uma predestinada, já veio do nome. Yuzani. Quando a gente for cantar de novo, vocês nunca mais vão esquecer. Yuzani, Senhor. Yuza-me. Entendeu agora? Caramba, o pessoal aí, ó. Um pouquinho lento. O irmão ficou tão emocionado que chorou. Jesus chorou também, fica tranquilo. Tá ao vivo. Ficou gravado, Yuzani. Pra sempre. Na verdade, já brincava isso com ela numa outra igreja. Ela contou pra mim, falei, irmã, contou pra pessoa errada. Já era. Meus irmãos, partindo para a nossa conclusão. Nós fomos criados para um motivo especial, para a glória do nome de Jesus. Quer comais, quer bebais, quer toque violão, quer cante, quer pregue, quer esteja na portaria, quer esteja dançando, o que for, esteja na cantina, esteja no seu trabalho, esteja nas suas redes sociais, está sendo pelo reino? Está sendo pelo rei? Muitas vezes também sou tentado a fazer com que o outro seja convencido pela minha opinião, que talvez nem esteja tão certa. Mas a gente tem essa tendência, né? De querer que a nossa opinião esteja certa. Eu queria te convidar a fazer um exercício que eu pretendo fazer também. Para ficar mais melhor de bom, vamos deixar de lado a nossa opinião e que seja tudo pelo rei. Tudo pelo reino. Que essa opinião seja a principal. Se não for convidado para falar sobre aquela situação ou se expor ali na sua rede social, é sua. Mas ficar entrando na rede dos outros para poder criar embate. Vamos mudar esse tempo, vamos mudar essa vírgula. E a gente precisa assumir uma postura hoje. Porque todo dia é um dia de decisão. A gente canta, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E eu pergunto de novo, será? A gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas às vezes na prática não é. Às vezes na prática parece ser muito dolorido. Às vezes na prática a gente não entende o porquê que algumas perdas aconteceram, por que que algumas mortes subitamente vieram, por que que uma doença veio. Eu não sei se eu terei quanto tempo de vida, mas enquanto houver tempo, eu viverei para a glória do nome de Jesus. Eu não vou retroceder, eu não olho para trás. E se um dia eu for primeiro, que vocês coloquem lá na minha lápide: esse camarada aqui tropeçou, mas Deus deu uma vírgula para o seu ponto final. E assim como ele fez com a minha, ele faz com a sua vida também. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, ele está nos convidando. Ei, ele está te convidando. Ei, som, teste. Ei, você está me ouvindo? Ei, eu estou batendo na porta. Ei, tem alguém aí? Ei, homem e mulher de Deus, está aí? Se eu e você ouvirmos, ele te pede uma postura diante do reino. Para que o reino venha, eu preciso anunciar. Você precisa anunciar. E melhor que seja, sem dizer palavra alguma. Que se a nossa vida estiver cantando Jesus, a gente não vai precisar dizer nada. E as pessoas vão olhar e vão ser impactadas. Pedro passava e a sua sombra curava, a sua roupa curava. Alguma vez, ou qual foi a última vez que alguém olhou para mim, para você e falou assim: nossa, eu vejo Jesus em você? Porque quando a gente vê Jesus, irmãos, a gente vira um Davi. A gente quer começar a dançar, a gente não se aguenta, porque a euforia é muito grande. E qual foi a última vez que alguém olhou para mim, para você, e ficou eufórico, porque estava vendo Jesus em você? Infelizmente, tem um tempinho que não acontece isso comigo. Mas, nessa manhã, diante dos irmãos, diante de Deus, eu me comprometo a ter uma postura diferente, a me reinventar. E assim como essa semente, e estava gostoso, irmão, estava bem gostoso, eu quero ser uma árvore frutífera também. E eu queria te convidar, se você também quiser, seja aí na internet, onde você está, na sua casa, profeticamente, assim como aqueles que estão aqui hoje, eu queria te pedir, se você também quer ter essa postura diante do rei, sabendo que a sua dívida foi paga, meu irmão, se a sua dívida e a minha dívida foi paga, agora eu não venho aqui só cultuar. Ah, agora eu venho aqui adorar o Rei dos Reis. Ah, agora eu venho aqui exaltar aquele que me salvou, que tirou do meu lamaçal. Porque se ele me quisesse covarde, ele não teria me dado o seu Espírito Santo. E por ele ter me dado o Espírito Santo, eu não me calo mais. Agora eu venho aqui cultuar com os meus irmãos. Agora eu venho aqui contribuir para essa causa. Porque é tudo pelo Rei, é tudo pelo Reino. Agora eu não quero mais ser o chatão. Eu não quero ser uma pedra de tropeço. Agora eu quero contribuir. Agora eu quero ofertar. E quando eu entendo que a minha dívida foi paga, eu não fico mais preocupado se passou 50 centavos ou um real do dízimo e a minha oferta. Porque é tudo pelo Rei. É tudo pelo Reino. Não precisa ter agradecimento, porque a maior graça foi Jesus ter morrido na cruz do Calvário.